Todas as quintas. Quinta a Fundo, com Nuno Barreto Costa.
Neste episódio falamos do Mercedes CLA Coupé, da adaptação da tecnologia elétrica da Hyundai a um carro de competição, da forma como uma marca partilha ideias e conteúdos e de uma prova sul-americana já com tradição no Mundial de Rallys.
Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor, a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Já a seguir, Test Drive. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O novo Mercedes CLA Coupé tem a sua comercialização marcada para 2021 e já dá que falar. Trata-se de um 4 portas que mantém o propósito de se chamar Coupé e não sedã ou limusine. Esta segunda geração do modelo é uma grande aposta da marca de Stuttgart. Possuindo a mesma base do Classe A Limousine, o novo CLA Coupé tem outras estatísticas que importa mencionar. Como a distância entre eixos, 2,729 metros, o maior comprimento, mais 139 milímetros, a maior largura, mais 34 milímetros e a maior altura, mais 7 milímetros. Estas dimensões foram pensadas para disponibilizar mais espaço a bordo e também para melhorar as suas características dinâmicas. As novas óticas, uma linha de jardim mais curva, uma traseira mais longa e mais baixa denota a clara intenção de aumentar o espaço a bordo. Mas também recorda por que razão o novo Mercedes CLA Coupé é mais eficiente em termos aerodinâmicos. É que o coeficiente deste novo modelo de Stuttgart cifra-se em 0,23. A equipa que projetou este automóvel empenhou-se bastante no design em prol do desempenho dinâmico. O mesmo é dizer que as linhas do CLA Coupé não foram somente pensadas para agradar aos olhos. Foi dado um enfoque especial à grelha dianteira, com um desenho bipartido das persianas da mesma. Também foi dada atenção a detalhes como as luzes de nevoeiro, os para-choques e o difusor traseiro. Foram redesenhados os spoilers dos guarda-lamas e as jantes são mais aerodinâmicas. Se o exterior deste Mercedes CLA Coupé mereceu uma grande atenção por parte dos engenheiros, o habitáculo também foi alvo de uma grande evolução. No interior do novo modelo da marca da Estrela, o primeiro destaque vai para o Mercedes-Benz User Experience, ou MBUX. Trata-se de um sistema composto por dois ecrãs. Um Head-Up Display, apresentação personalizável, navegação com realidade aumentada e controle por voz são algumas das suas características. Mas o MBUX também é interação com o Interior Assist. Fazem parte deste dispositivo várias funções de conforto, simples e intuitivas, com conteúdo do ecrã tátil a adaptarem-se às solicitações do utilizador. O mesmo se aplica ao touchpad da consola central. Existe agora uma nova função personalizada, acionada colocando a mão sobre a consola central, com o dedo indicador e médio, formando um V. Isso permite ao sistema distinguir se a pessoa é o condutor ou um passageiro. O novo Mercedes CLA Coupé possui também os mais recentes sistemas de assistência à condução. Nestes inclui-se a condução semi-autónoma através de recurso a uma câmara e sistema de radar. Eles permitem controlar a via até 500 metros à frente, além de usar os dados do mapa de navegação. Não faltam também o Active Distance Assist Distronic, o Active Emergency Stop Assist, o Active Lane Change Assist e o Active Lane Keep Assist. Numa primeira fase, o novo Mercedes CLA Coupé vem dotado apenas de um motor a gasolina de 4 cilindros 2.0 litros turbo com 225 cavalos de potência. Um propulsor acoplado a uma caixa de 7 velocidades de dupla embreagem 7 DCT, numa versão chamada CLA 250. As emissões de CO2 anunciadas para esta versão situam-se nos 140 gramas/quilómetro. E os consumos situam-se entre os 6,3 e os 6,1 litros aos 100 km.
Já a seguir, high-tech. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
Foi no Salão de Frankfurt que a Hyundai revelou o seu primeiro carro de corrida 100% elétrico. O Veloster NTCR não é apenas uma ideia de um concept car. Vai mesmo ter aplicação prática, uma vez que foi concebido para a nova competição Pure TCR. Para carros de turismo elétricos. O departamento de competição da marca, sediado em Alzenau, na Alemanha, realizou mesmo um vídeo para apresentar a nova máquina. É a aplicação prática dos desenvolvimentos tecnológicos realizados no campo da mobilidade elétrica, mas levados ao expoente máximo. O que é normal, pois o objetivo de um carro de corrida é sempre a performance. Neste novo bólido da Hyundai Motorsport, um motor elétrico é montado numa posição central. A transmissão da potência é transferida às rodas traseiras, o que é uma novidade para os técnicos da estrutura de Alzenau, mais habituados a motores térmicos e à tração às rodas dianteiras do i30 NTCR ou integral do i20 Coupé WRC dos Gaulis. Para o vice-presidente da Hyundai, Thomas Schmera, o Veloster NTCR é uma etapa importante para antecipar aquilo que a marca faz em termos de veículos de série. De momento, a marca coreana não avança com muitos detalhes sobre esta máquina, mas acredita-se que o novo bólido contenha algumas inovações mais recentes introduzidas em automóveis elétricos. É de acreditar que contenha alguns dos princípios que têm norteado outras competições elétricas já existentes, uma Fórmula E, quer em termos de rendimento das baterias, quer da gestão da energia disponível por parte dos utilizadores, neste caso os pilotos. A ideia da Hyundai Motorsport é, no futuro, disponibilizar também o Veloster NTCR para particulares, através do seu departamento Customer Racing.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are me people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dinamic.pt.
Já a seguir, Future Trends. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
O século XXI é o tempo da tecnologia, o contacto à distância. E isso também é válido para a indústria automóvel. Se não, vejamos a iniciativa da Honda, que lançou um blog chamado Dreamers Blog, uma ideia para que os fãs do construtor japonês possam partilhar histórias da marca e também para que esta possa postar conteúdos. O lema Power of Dreams da Honda já tem eco em Portugal, graças ao Dreamers Blog. Cultivar o gosto pela marca é o objetivo desta iniciativa lançada pela Honda Portugal. Até porque se trata de um construtor criado em 1948 por Soichiro Honda, um homem com olhar futurista e empreendedor. O Dreamers Blog reúne a comunidade de amantes da marca, que numa espécie de biblioteca virtual podem conhecer as várias histórias sobre a Honda. Está dividido por três categorias: Gama, Racing e Comunidade e História. Na categoria Gama destacam-se artigos sobre os automóveis Honda, com temáticas como sistemas de segurança que a marca aplica aos seus modelos ou novas tecnologias disponíveis. Já na categoria Racing é possível conhecer a história enraizada da Honda na competição e desporto automóvel. Uma categoria que conta com a colaboração do piloto Tiago Monteiro, que no formato crónica apresenta a evolução do desporto e as vitórias conseguidas pela Honda. Na categoria Comunidade são contadas histórias reais de pessoas reais que seguiram os seus sonhos e cujo percurso se cruza com o da Honda. É o poder dos sonhos, o famoso slogan do construtor nipónico. Finalmente, na categoria História é contado o percurso da marca. Estão disponíveis conteúdos desde a criação da marca e histórias do seu fundador até às suas mais recentes novidades e conquistas. O Dreamers Blog tem ainda como objetivo dar resposta a todas as dúvidas e questões dos seus leitores. É por isso que a Honda desenvolve uma nova categoria que serve como consultório técnico para os clientes da marca.
Já a seguir, Flashback. Quinta a fundo, com Nuno Barreto Costa.
A América do Sul e o Campeonato do Mundo de Rally já têm uma ligação de décadas, mas o WRC só assentou arraiais na Argentina há 4 décadas, sendo que o país das Pampas foi o único que se manteve no convívio mundial quase sem interrupções desde então. As origens do Rally da Argentina remontam a 1979, quando o Clube Automóvel Argentino organizou uma prova chamada Rally de São Luís. Esta foi a semente não apenas para a prova do Campeonato do Mundo, mas também para o Campeonato Argentino de Rallies. E foi também o ponto de partida para o único piloto argentino a ganhar notoriedade a nível mundial, Jorge Rekalt. O piloto de Mina Clavero seria mesmo um dos protagonistas dos primórdios da história do rally do seu país no Campeonato do Mundo. Rekalt fez parte de equipas oficiais da Lancia, marca com a qual viria a ganhar as edições de 1988 e 1995. Sendo essas as únicas vitórias conseguidas por um argentino na prova. No entanto, o Rally da Argentina teve como seu primeiro vencedor o alemão Walter Horde ao volante do mítico Fiat 131 Abarth, no seu caminho para se tornar campeão do mundo de rallies de 1980. A prova tinha como epicentro a província de Tucumã e por aí se manteve em 1981. Depois de uma interrupção em 1982, o Rally da Argentina regressou em 1983, mas então disputou-se em São Carlos de Bariloche. A localização da prova mudou-se em 1984 para a província de Córdoba, onde se manteve até aos dias de hoje. Uma mudança importante no Rally argentino foi o facto de se realizar em abril em 2006 e ser o quinto do calendário mundial. Para atrair mais espectadores, em 2007, uma das secções teve lugar em Buenos Aires, no estádio do River Plate, e outra secção no estádio Chateau Carreras, na cidade de Córdoba. Em 2012, o percurso foi aumentado para atingir os 500 km de especiais cronometradas, tornando-se no rally mais extenso da sua era. Várias classificativas do Rally da Argentina tornaram-se famosas. É o caso de El Condor e Mina Clavero. Se 1988 ficou na retina dos argentinos pela vitória do seu campeão Jorge Recalde, houve outras edições da prova que foram inesquecíveis. Foi o caso de 1994, em que Didier Auriol e Carlos Sainz se entregaram a um duelo sem quartel que culminou com uma diferença de, imagine-se, 6,6 segundos. Não foi a única vez que o francês se impôs no País das Pampas, já que em 1992 conseguira o mesmo. Só que, em vez de o fazer aos comandos de um Toyota Celica GT4, o conseguiu com um Lancia Delta Integrale. Carlos Sainz também foi um dos pilotos que mais vitórias conseguiu no Rally da Argentina, vencendo por 3 vezes em carros diferentes. El Matador impôs-se em 1991 com Toyota, em 2002 com Ford e em 2004 com Citroën. Mas houve também mais heróis no País das Pampas, pois também Mickey Biasion venceu em 3 ocasiões, mas sempre pela Lancia, em 1986, 1987 e 1990. Igualmente 3 vezes vencedor, Tommy MacKinnon também só o fez por uma marca, a Mitsubishi, em 1996, 1997 e 1998. Contudo, o mais bem-sucedido piloto no Rally da Argentina foi Sébastien Loeb. Ao serviço da Citroën, o francês ganhou 8 vezes no País das Pampas e quase de forma consecutiva durante 9 anos, com uma interrupção entre 2005 e 2013. Uma prova dura, um dos pisos de terra e alguma pedra, e sempre muito público e entusiasta, são os ingredientes principais.
Quinta a fundo. Este episódio tem o apoio de...
Damos outra dimensão à sua marca.
Widecom. Interactive Communication. Widecom.pt.
There are people's hands.
O seu personal trainer. Ao dispor a qualquer hora e em qualquer lugar. Saiba mais em dynamic.pt.
Quinta a fundo. Com Nuno Barreto Costa.
No próximo episódio do Quinta a Fundo falamos do Hyundai Tucson 1.6 CRDI, da nova proposta da Renault para a mobilidade elétrica na distribuição, de como a França planeia acabar com a circulação de veículos de combustão interna e de uma das provas europeias de endurance com mais história na Europa.